eu via com a entrada... Olá. Bem. Boa tarde a todos. Eu vejo com muita... Eu estou a reagir com muita satisfação à entrada do conjunto de colegas do PS e do colega Vasco Cunha, porque convosco há quórum e como temos um compromisso que convém não atrasar às 3 horas, tentemos acompanhar esta parte inicial da ordem de trabalhos em tempo útil. O primeiro ponto é a apreciação das atas, portanto faremos o procedimento habitual. O segundo ponto é a apreciação de um relatório sobre a petição 211-12 da iniciativa da senhora Maria do Rosário Gama e de um conjunto de outros cidadãos, em defesa dos direitos dos aposentados, pensionistas e reformados. Uma petição sobre a qual já nos pronunciamos, não sobre o fundo, não sobre a substância, mas mais sobre o modelo de debate da petição, como estão recordados. Eu dava a palavra à senhora deputada Elsa Cordeiro, que é a relatora.
Obrigada, senhor Presidente. Como o senhor Presidente disse, a presente petição tem como primeiro peticionário a Maria do Rosário Tonilhas Marques, fadista Monteiro da Gama, e a mesma deu entrada no dia 19 de novembro de 2012 na Assembleia da República, tendo, por sua vez, baixada à Comissão de Orçamento e Finanças. A presente petição reunia as condições que poderiam determinar o seu indeferimento, não é? No entanto, em reunião de 28 de novembro desta comissão, deliberou-se admitir a petição numa ótica de interpretação flexível da lei e da abertura ao cidadão, bem como nos termos da apreciação e decisão dos seus membros quanto ao teor da petição e ao número de subscritores, tendo eu sido nomeada relatora da mesma. A petição exerce nos termos número 2 e 3 do artigo 9 da Lei do Exercício do Direito de Petição, e trata-se de uma petição com 12.541 assinaturas. No presente caso, conforme disposto no artigo 21, 24 e 26 da lei, da lei das petições, do exercício do direito de petição, por ter mais de 1.000 assinaturas, é obrigatório a audição dos peticionários. A petição carecerá de publicação no Diário da Assembleia da República e deverá ser apreciada em plenário por ser subscrita por mais de 4.000 cidadãos. Tem como objeto esta petição, os peticionários apelam à responsabilidade política e institucional perante o país e perante todos os cidadãos da Assembleia da República, para que seja verificada a constitucionalidade das medidas propostas no Orçamento de Estado para 2013, através da submissão destas propostas à fiscalização preventiva do Tribunal Constitucional. Tendo por base, os peticionários tinham por base os seguintes considerantes: a proposta do Orçamento de Estado para 2013 atinge a vida financeira das famílias portuguesas de uma forma avassaladora, pela brutal carga fiscal proposta, que afeta os aposentados, pensionistas e reformados de uma forma grave e abusiva, forma essa tida como inconstitucional por deputados especialistas por levar a que um reformado passe a pagar mais impostos que um trabalhador no ativo, com o mesmo valor de salário, e por pôr em causa um direito adquirido através dos descontos efetuados ao longo da vida ativa retributiva por via da aplicação de uma supertaxa de solidariedade sobre as reformas. As propostas do Orçamento nesta matéria significam que o Estado rompeu os compromissos assumidos nos contratos contributivos celebrados com os aposentados, pensionistas e reformados. Este é o contexto que os peticionários entenderam entregar esta petição na Assembleia da República. Da análise da mesma, a petição está bem especificada, o texto é inteligível, encontrando-se identificado o primeiro subscritor, e estão presentes também os demais requisitos formais estabelecidos no artigo 9 e 17 da Lei do Exercício do Direito de Petição. As diligências efetuadas no dia 3 de janeiro de 2013, pelas 11 horas, uma delegação da Comissão de Orçamento e Finanças já ouviu em audição a primeira peticionária e outros peticionários em representação da Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados. Nesta audição, além de mim, esteve também presente a deputada Vera Rodrigues, a representar o grupo parlamentar do CDS-PP. Os peticionários foram bastante interventivos e expuseram mais uma vez as suas razões para a apresentação desta petição, mas para não alongar, abstenho agora aqui na reunião de ler, uma vez também tenho a certeza que todos os deputados já leram o meu relatório. Também realçar que nos termos do número 1 do artigo 20 da lei do exercício do direito de petição, a Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública solicitou no dia 21 de dezembro de 2012 informações ao Ministro de Estado e das Finanças, que até a presente data não tomou posição sobre o objeto desta petição. Em relação à opinião da relatora, reserva a mesma para o debate em plenário. Face ao exposto, e atendendo que, de acordo com o número 6 do artigo 17 da Lei do Exercício de Direito de Petição, a Comissão deverá apreciar e deliberar sobre a petição em análise no prazo de 60 dias, a partir da aprovação da nota de admissibilidade, a Comissão de Orçamento e Finanças aprova o seguinte parecer: que o presente relatório seja enviado à Sua Excelência a Presidente da Assembleia da República, uma vez que dispõe de mais 4 mil e a mesma seja apreciada em plenário por ter mais de 4 mil assinaturas, que o relatório seja publicado no Diário da Assembleia da República, em cumprimento com o disposto número 26 do número 2 da Lei do Exercício de Petição, que seja enviado este relatório ao Sr. Ministro de Estado e das Finanças e que seja dado conhecimento à primeira peticionária também o presente relatório. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Deputada pelo relatório que fez, pelo trabalho que fez, sobre o qual não queria tecer nenhum comentário, mas queria alertar para um facto que foi desagradável neste processo, mas que nos permite a nós corrigir para o futuro algumas da forma como marcámos as audições, particularmente de peticionários. Esta reunião com os peticionários foi marcada para o dia, salvo erro, 13, uma quinta-feira de manhã, que é o espaço natural da reunião dos grupos parlamentares. Foi indicada aos peticionários, segundo o que eu percebi, ainda em dezembro, e por isso com muita antecedência para eles. Para os grupos parlamentares, a convocatória seguiu no dia anterior, por isso nem sequer dava para fazer grande gestão de agenda, porque a agenda estava mais ou menos fechada. O resultado, e penso que não foi só o Bloco de Esquerda que chegou, foi que os peticionários sentiram-se desrespeitados pelo facto de na audição só estarem dois grupos parlamentares. Sendo certo que nós todos sabemos que isso não afeta o processo de tramitação da petição, não vou alongar naquela que é o conhecimento de todos sobre a valorização ou não dos grupos parlamentares de estarem nestas reuniões, mas para os peticionários em particular foi algo que os afetou e com legítimo direito, com aspirações que tinham para verem valorizadas de outra forma esta audição. Da nossa parte, do Bloco de Esquerda, foi-nos impossível participar devido a estas restrições que estavam feitas. E por isso o alerta que eu peço para o futuro é para que estas audições possam ser marcadas, nada obsta, por exemplo, às 14h, de quartas-feiras, de quintas-feiras, até sexta-feira à tarde, mas para espaços que não sejam os espaços das reuniões dos grupos parlamentares, porque isso aí causa-nos essa restrição do ponto de vista da ação.
Mais algum pedido de palavra? Relativamente a esta audição, esta e relativamente a uma outra, eu já em reunião anterior tive a oportunidade de referir algumas circunstâncias envolventes. Estamos a falar de duas petições com um número significativo de subscritores, esta tem 12.500, a outra tem 30 mil, 55 mil, bom, muito bem. Enfim, duas petições em que foi relatora a Sra. Deputada Elsa Cordeiro e em que sucedeu, enfim, diria que sensivelmente a mesma coisa. O dia 3 de janeiro, em bom rigor, era dia de comissões, era um dia, eu sei que era uma data... Enfim, sabemos, era uma quinta-feira, mas foi dia de comissões. A nossa própria comissão reuniu nesse dia. Eu sei bem disso, não é? Bom, relativamente a estes peticionários que manifestaram, como sabem, enfim, o seu descontentamento, não há aqui iludir a questão, foram esclarecidos sobre o procedimento que acompanha o debate das petições, em que a audição dos peticionários é apenas um primeiro momento, há um segundo momento que é a apresentação e a discussão do relatório em comissão, que fazemos hoje, e há um terceiro momento, que é, até talvez o politicamente mais relevante, que é a discussão em plenário, dada a natureza da comissão. Mas quer nesta, quer na do Diário Económico, por formas diferentes, houve essa manifestação de alguma perplexidade por não estar em todas as bancadas. Portanto, eu expliquei a questão, quer num caso, quer noutro, não é? Bom, e chama a atenção aos grupos parlamentares, não é? Dentro de, enfim, do ajustamento da agenda, que seja possível aqui um acompanhamento, sobretudo nestas petições, que têm um número significativo de peticionários. Acho que podemos votar o relatório da senhora deputada Elsa Cordeiro. Votos a favor? Está aprovado por unanimidade. Saúdo a senhora deputada, quer pelo relatório, quer por todo o trabalho desenvolvido, que sei que neste caso foi particularmente exigente. Tive nota dos termos da audição, sei que foi exigente. Passemos ao ponto seguinte. É um relatório sobre a comunicação da Comissão relativo à análise anual do crescimento para 2013, no fundo é o documento inicial do semestre europeu. Sr. Deputado Fernando Medina.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como referiu, este relatório da Comissão é o lançamento do semestre europeu e por isso lança o terceiro semestre europeu da coordenação estratégica, em que no fundo lança as bases sobre as quais o Conselho Europeu emitirá em março as recomendações sobre as orientações em matéria de crescimento e de emprego aos vários Estados-membros. Por isso, os Estados-membros, após este relatório, os Estados-membros deverão apresentar os programas nacionais de reforma atualizados até meados de abril, sobre os quais a Comissão Europeia apresentará as suas recomendações específicas por país, tendo em vista as recomendações do ano passado, e processo no qual a Comissão Europeia apresentará uma avaliação aprofundada da aplicação por parte dos Estados-membros das recomendações que foram feitas no ano passado, bem como sobre a revisão anual dos programas de estabilidade e crescimento. No seguimento deste trabalho, será adotada em junho de 2013 e em julho remetida aos Estados-membros, com vista à integração das suas propostas no orçamento e para o prosseguimento das várias linhas de ação, as conclusões deste semestre europeu e iniciado assim o semestre nacional. E por isso trata-se do documento primeiro da análise da situação da economia europeia e das prioridades de política para o próximo ano, lançada por este documento da Comissão, onde a Comissão identifica fundamentalmente 5 prioridades em si semelhantes às prioridades identificadas no ano passado. A saber, em primeiro lugar, a necessidade de prosseguir uma consolidação orçamental diferenciada favorável ao crescimento. Em segundo lugar, restabelecer as práticas normais em termos de concessão de crédito à economia. Em terceiro lugar, promover o crescimento e a competitividade hoje e no futuro. Em quarto, encontrar uma solução para o desemprego e as consequências sociais da crise. E em quinto, modernizar a administração pública. Eu não me delongaria aqui na Comissão com a análise mais detalhada de cada um dos pontos. Procuramos no parecer transcrever o fundamental da análise da Comissão sobre esta matéria. Centrar-me-ia sobre a questão da análise e pronúncia sobre as questões de substância da iniciativa que coincidem no fundamental com a análise do relator, de mim próprio, sobre a situação e sobre este arranque do semestre europeu e da qual eu destacaria os seguintes pontos. Em primeiro lugar, relativamente ao processo de consolidação, relativamente à situação geral na zona euro, reconhecer que nós ainda nos encontramos num período de incerteza relativamente à arquitetura e à capacidade de financiamento dos vários Estados da zona euro, face a incertezas que ainda subsistem sob a solidez da zona euro como um todo, e esta fragilidade, se bem que já significativamente atenuada nos últimos meses, nomeadamente por intervenção do Banco Central Europeu, ainda é um elemento de incerteza sobre as condições de financiamento globais da zona euro, em que os fenómenos de fragmentação dos mercados financeiros ainda permanecem como uma realidade, que se tem vindo a mitigar, mas ainda insuficientemente mitigada, e julgo que este é um ponto central da análise sobre o próximo ano, que julgo que ganharia em estar mais robustecido na análise do documento da Comissão, e por isso um primeiro grande constrangimento a nível global. Um segundo ponto sobre a necessidade da avaliação do impacto da austeridade num contexto diferente do que aquele que era o contexto esperado inicialmente, por isso a austeridade aplicada num contexto de fortíssima restrição de crédito e de enormes dificuldades de enorme degradação das expectativas de investidores e consumidores, está, como as análises têm demonstrado e a realidade também, a acarretar ou está-se a constituir numa realidade diferente do que era a realidade expectável quando determinadas linhas de estratégia foram adotadas. E, em último lugar, a importância, e destacando aqui como um ponto que a Comissão também destaca, a importância de serem prosseguidos, intensificados, acelerados os investimentos em todas as áreas ligadas com o conhecimento, que sejam a educação, a qualificação, a ciência, a inovação, e também de um forte investimento nas áreas da coesão social, de forma a lidar com a dificílima situação do desemprego e de riscos de pobreza que a situação económica na União Europeia justifica. E por isso, em síntese, era este o parecer que tenho a propor à Comissão, de análise deste semestre, deste documento de arranque do semestre, destacando não só a concordância com os pontos destacados com a Comissão, mas chamando a atenção para estes aspectos que me parecem dever ser valorizados na análise do Parlamento Português relativamente a este processo. A questão ainda dos elementos de incerteza à escala europeia que permanecem sobre a zona euro e sobre o qual é necessário intervir como forma de reduzir a segmentação dos mercados financeiros e as suas consequências sobre os financiamentos dos vários Estados e daí aos agentes económicos. Sobre a questão particular da maior amplitude dos impactos negativos da austeridade no contexto de financiamento e de baixas expectativas que hoje vivemos, e em terceiro lugar, a necessidade de não abrandar e até reforçar o que são o investimento no que são os motores da transformação e da modernização económica da Europa e em particular de Portugal. Falamos da área da educação, da formação, da investigação, da inovação e da importância também da sua articulação com as medidas de combate à pobreza e à exclusão social. E por isso, em síntese, Sr. Presidente, é este o parecer que tinha a apresentar à Comissão para poder representar um contributo desta Comissão, que julgou para seguimento da Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberto o debate. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para cumprimentar o Sr. Deputado Fernando Medina pelo parecer que nos elaborou e dar conta de três notas. A primeira prende-se exatamente com aquilo que são os objetivos específicos desta iniciativa não legislativa e o consequente processo político que advirá do mesmo. E para detectar, eu julgo que uma pequena incorreção, mas logo se verá se tenho ou não razão. Conforme foi referido e bem, esta análise anual tem por objetivo duas coisas. Primeiro, definir aquilo que são as prioridades económicas e sociais para a União, para a União Europeia, em 2013. E, em segundo lugar, fornecer as orientações gerais, quer aos Estados-membros, quer à União Europeia, sobre a persecução das suas políticas. Feito isto, este é o primeiro passo, e é aqui isto que estamos neste momento exatamente a analisar, seguir-se-ão outros que o Sr. Deputado já fez referência. Isto é, ato contínuo, o Conselho emitirá em março do corrente ano aquilo que são as orientações e essas orientações gerais e os Estados-membros devem apresentar os seus programas nacionais atualizados, o que devem fazer até abril de 2013, ou seja, o abril do corrente ano. Só depois disto, a Comissão, portanto já é um terceiro ato, a Comissão irá apresentar aquilo que são as suas recomendações ou recomendações e específicas por país, ou seja, por Estado-membro. E que, naturalmente, estes países devem aceitar e devem, enfim, adotar as medidas necessárias para o cumprimento dessas recomendações. Neste sentido, e de acordo com este procedimento, o que é que nós detectamos? Detectamos que, certamente, por lapso, ponto B do parecer diz implicações para Portugal. No caso de Portugal, e passo a ler página 11, a recomendação efetuada pela Comissão Europeia consistiu em aplicar os compromissos assumidos, os compromissos subscritos no quadro do Programa de Assistência Económica e Financeira atualmente em vigor. Foi assim em 2012. Em 2013 não chegámos lá. Isto é, em 2013 a Comissão, lá para maio deste ano, é que irá ou não fazer esta recomendação. Fez no ano passado, e nós sabemos porque é que o fez no ano passado, e eu até diria mais, e vai fazê-lo em 2013, por uma simples circunstância. certamente o irá fazer em 2013, porque os países que estão sob assistência financeira estão dispensados. Mas não sei se percebeu, o tempo em que é usada esta expressão está incorreta, porque quando se procede à leitura, conhecendo qual é o processo político destas iniciativas e como ele se vai decorrer, primeiro com esta comunicação, seguida por uma intervenção do Conselho que emite orientações, que concede prazos aos Estados-membros para apresentarem os seus programas nacionais de reformas e os planos de convergência. Terceiro passo, seguido por uma nova decisão por parte da Comissão, que apresentará recomendações específicas a cada Estado-membro, dizer que, no caso de Portugal, vai ser esta, nós não sabemos, nós admitimos que sim, temos quase certeza que isso irá acontecer, por essa circunstância, mas não por aquilo que aqui chegámos. E, portanto, não é esta nota que eu não podia deixar de dizer. Uma segunda nota prende-se exatamente com o conteúdo opinativo, e permitir-me a expressão dizê-lo desta forma, o conteúdo opinativo do parecer, que do nosso ponto de vista está estruturalmente desenquadrado. Não estou a discutir o conteúdo do mesmo, naturalmente, sendo uma opinião, ela, enfim, é totalmente legítima. O que eu julgo é que o ponto C, que o Sr. Deputado teve o cuidado de dizer que os considerantes do mesmo se enquadram e estão de harmonia com o seu próprio pensamento sobre a matéria, e ele, da forma como está aqui exponado, é verdadeiramente um conteúdo opinativo, não é um considerando. Portanto, eu podia-lhe pegar no segundo ponto dessa análise, quando diz o impacto da austeridade num contexto de desalavancagem rápida e de expectativas negativas de investidores e consumidores está a ser muito mais negativo do que esperado. E este processo, para além... Podemos concordar ou discordar, mas da forma como está aqui exponado é meramente opinativo e não é circunstancial e não é objetivo com os documentos que aqui estão em apreço. Eu não disse que não tem legitimidade para chegar a essa conclusão. O que eu digo é que em lado nenhum conseguirá demonstrar neste documento que essas frases e este pensamento está exponado exatamente nestes termos. Ou então eu não devo ter ouvido isto com a atenção, enfim, e posso estar enganado, Sr. Deputado. Eu ouvi essas frases, mas descontextualizadas de uma redação deste tipo. E como eu digo, não estou a discutir se concordo ou discordo, até poderia dizer que teria outras opiniões sobre isso, mas lá está, voltaremos aqui no campo da mera opinião. Eu poderia dizer que era importante aqui realçarmos aquilo que é esta orientação por parte da Comissão de que é preciso continuar a manter o ritmo das reformas, nomeadamente ao nível das reformas que impliquem... Que visem, de facto, a sustentabilidade das finanças públicas, da necessidade de maiores progressos na União Europeia no quadro da supervisão, isto quando estamos a falar, naturalmente, das entidades bancárias, e, enfim, naturalmente, também como a necessidade de se impor maiores esforços de modernização no domínio, por exemplo, dos contratos públicos, enfim, tudo matérias que voltamos ao mesmo. Seria a minha opinião. E eu respeito a opinião do Sr. Deputado, o que eu julgo é que ela está desenquadrada, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, com a estrutura do parecer. E, portanto, faria todo sentido se as mesmas estivessem veiculadas naquilo que é a opinião do deputado relator, aliás, ele existe exatamente para isso. E assim sendo, Sr. Deputado, nós não poderemos concordar com o ponto 2 das conclusões, exatamente pelos motivos que acabei de explanar. É que o ponto 2 das conclusões diz que, em virtude da evolução negativa da crise europeia, a análise da presente iniciativa suscita diversas questões anteriormente explanadas. Suscita estas e se calhar muitas outras, mas não nos termos em que as mesmas se encontram redigidas, porque, como eu digo, ter um conteúdo opinativo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Outros comentários? Não havendo, devolvo a palavra ao deputado relator.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente à primeira questão que coloca, agradeço-lhe a sua precisão e creio que tem razão naquilo, não creio, tem razão naquilo que afirma, e por isso a forma verbal aqui emprego neste ponto B não é exata, não é? Face ao mecanismo do processo, e por isso as implicações para Portugal são aquelas que decorrerem da pronúncia que vier a acontecer sobre esta matéria, encontrando-se Portugal sob um programa de assistência. O que podemos dizer é que é expectável que se reproduza o procedimento anterior e por isso eu agradeço a a observação feita pelo Sr. Deputado, que creio é certamente acertada face à fórmula verbal que aqui temos de utilizar. Estamos a falar das implicações para Portugal no futuro, não é? No próximo ano, sobre este semestre e sobre a sua decorrência. Relativamente à segunda parte da intervenção do Sr. Deputado, talvez aqui tenha aqui quase uma interrogação sobre o caráter que esta Comissão dá à forma como estas apreciações são organizadas, não é? Em matéria de análise entre o que é a separação entre estes capítulos de análise e de pronúncia. Eu julgo o que eu procurei aqui fazer não é reproduzir a opinião do relator, não é? Não é essa, porque essa é significativamente, não é diferente da que aqui está, mas tem naturalmente enfoques e profundidades e extensões diferentes do que aqui está. O que eu tentei sublevar foi dos não correr de forma massiva e extensiva toda a comunicação da Comissão, mas colocar sobre o que são áreas centrais do que é a comunicação da Comissão, diria eu, quase alertas da posição do Parlamento Português face a dimensões que me pareceram não devidamente valorizadas dentro do documento da Comissão, mas procurei fazê-lo de uma forma que pudesse ser aceito pela Comissão. Como disse, não se trata, o espaço da manifestação da opinião própria do relator é outro, que não é este, não é? Eu procurei só destacar aqui não é os aspectos de concordância, não é sequer os aspectos de divergência que o Parlamento Português possa ter com algumas destas recomendações, é colocar aqui o ênfase sobre aspectos que me pareceriam mais ilustrativos da diferenciação da realidade portuguesa face ao que está, ao que são colocadas as orientações, tentando ser fiel à segunda parte do título deste capítulo, que é precisamente a pronúncia sobre questões de substância da iniciativa. E na análise das questões da substância, eu destaquei estes pontos. E por isso, acho que poderemos ter aqui uma discussão, um debate, um aperfeiçoamento sobre se são estes, se são mais, se são menos, alguma correção de alguma fórmula verbal, mas eu tentei-me limitar a aspectos que são, julgo eu hoje, relativamente factuais e que não são, diria eu, que eu sinto que são objeto de reconhecimento, até geral, não só nacional, mas de aspectos centrais disso. O primeiro ponto dos quais eu não quero maçar com a releitura ou com a reabordagem é uma constatação de facto, quer dizer, nós hoje a Europa encontra-se a tentar remendar, não é, as fragilidades da União Económica e Monetária, é um processo em aberto, em que passos foram dados, com a intervenção do Banco Central Europeu, com a aprovação do Tratado Orçamental, em que está em debate a questão da União Bancária. Todos reconhecemos que é um processo que ainda está incompleto e, no fundo, chamar a atenção da importância disto para um país como Portugal, se me permite agora de forma aqui quase simpática, apetecia-me aqui quase citar o Ministro Vítor Gaspar quando diz: se isto não é urgente, nada será urgente, e por isso, neste ponto, até repito a afirmação do Ministro Vítor Gaspar, é no fundo esse o sentido, é reforçar que isso é mesmo um elemento que Portugal constata como essencial. O segundo ponto relativamente à questão da austeridade, julgo hoje que é amplamente reconhecido, não é um problema. Não é uma questão de dirimir, isto é, a expectativa de todos aqueles que desenharam os programas de ajustamento, que desenharam a estratégia a nível europeu, que desenharam os programas de ajustamento, que os executaram os programas de ajustamento e a política europeia é diferente relativamente aos impactos da austeridade, expectando que fossem menos negativos do que são hoje. Eu julgo que isto hoje não é, e creio que mesmo para o próprio Ministro Vítor Gaspar, se me permitem, também não estarei a dizer nada que o contraria do ponto de vista da sua análise, onde ele próprio constatou que relativamente, por exemplo, ao ano 2012, houve uma evolução diferente do que aquela que era esperada inicialmente. Isso não tem, não é em si nenhum, nenhuma dificuldade, não é em si nenhum, nenhum objeto de profundo debate. E em terceiro lugar, aí reconheço, podia ter destacado outras prioridades, mas julgo que esta é importante no documento da Comissão, que é o enfoque que continuam a colocar no que são os elementos estratégicos do desenvolvimento económico da União, nomeadamente para uma economia baseada na educação e do conhecimento. E por isso é esta a razão. Esta escolha não é uma escolha que tente reproduzir uma opinião pessoal, eu próprio teria sido muito mais detalhado sobre isto, é aquilo que julgo que eu destaquei enquanto Portugal, se a Comissão assim o entender, como elementos a, diria eu, valorizar, sublevar, nuancear dentro do que é a comunicação da Comissão, tentando ser fiel ao que é o objetivo desta pronúncia. O objetivo desta pronúncia é o Parlamento Português contribuir de alguma forma para dizer à União o que é que o Parlamento Português acha disto, não é? E como é que olha para esta realidade. Mas mantenho toda a disponibilidade, este texto não é, volto a reafirmar, não é para ser confundido com a opinião do relator, e por isso algo que considerem, que a Comissão considere que possa ser ponderado, reanalisado, teremos que entrar naturalmente na discussão do conteúdo, estaremos disponíveis para isso, porque não, o objetivo não era esse, o objetivo era só sublinhar os pontos centrais que, na opinião do Parlamento Português, devem ser sublinhados nesta fase do processo político. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Batista Santos tinha pedido a palavra.
Sr. Presidente, muito brevemente, só para, naturalmente, não refutar aquilo que o Sr. Deputado disse e que, de facto, faz sentido. Aqui a questão é o ponto 2 das conclusões, que de facto é uma novidade e que resulta da consequência daquilo que é a sua convicção na análise da iniciativa e que para nós parece-me dispensável, quer dizer, nem é habitual a fazer esta referência nas conclusões, não é? E se aceitar como metodologia, nós fazemos uma indicação, nomeadamente do deputado Jorge Paulo Oliveira, naquilo que acharíamos que ficaria mais adequado na parte da opinião do relator, ultrapassaríamos a questão.
Se for feita alguma sugestão concreta, eventualmente o relator possa ponderar essa sugestão. E os outros deputados pronunciar sobre ela, não é? Sim, mas sobre o texto inicial, não tiveram essa oportunidade, não usaram da palavra. Eu perguntei se havia mais pedidos de palavra, a que todo tem direito. Tendo o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira suscitado um conjunto de observações, podemos talvez avançar um pouco mais, concretizando a forma de tentar aqui aproximar posições. Não sei se quer usar a palavra, não é? Bom, mas aqui parece-me... Mas o que aqui o deputado relator, tão bem legitimamente, explicitou como... Porquê é que não considera estarmos perante a opinião do relator? Porque a opinião do relator a existir seria outra, ou teria pelo menos um outro, não seria diferente, mas teria um outro enfoque, citando o deputado relator, não é?
Sr. Presidente, eu, se me permite, talvez ajudasse, pelo menos ao meu esclarecimento sobre a forma de organização dos pareceres, é que nós clarificássemos, ou melhor, clarificar-me, enquanto deputado, sobre qual é o significado, ou o intuito, ou a intenção relativamente a estes capítulos ou a estas partes Cs dos pareceres, quando se fala da pronúncia sobre questões de substância da iniciativa. Quer dizer, qual é, o que é que se pretende, eu julgo que essa clarificação ajudava, porque se sobre questões de substância, o que eu interpretei sobre questões de substância da iniciativa era algum pronunciamento sobre as questões de substância, e nós... É evidente que há sempre uma fronteira entre a questão de substância e a opinião do relator. Qual é a fronteira? As questões de substância do Parlamento, normalmente, é um denominador comum que nós conseguiremos construir da análise da substância. A opinião do relator é a minha, que é outra parte. E por isso, o que eu acho é que não se confunde, mas é aqui que peço a opinião do Presidente, eu acho é que não se confunde uma análise da substância com análise de substância nenhuma. Claro. Não é?
Isto é, eu aí formalmente entender. Não posso deixar de estar de acordo, isto é... Nós podíamos, eventualmente, identificar passagens que a Comissão considerasse não adequáveis, já tem acontecido noutros pareceres, não adequáveis a assumir como posição da Comissão e que recomendasse a sua transferência, eventualmente, para o ponto opinião do relator. Bom, e o relator aceitaria ou não, já tivemos... Agora, não é possível transferir toda a matéria de substância para a opinião do relator, ficando a análise sem substância, em bom rigor. Isso é, formalmente, é de facto assim.
se me exprimi mal. Era só para contribuir para a nossa, uma vez temos claro. Um convidado à espera, não é? Mas a questão do número 2 nas conclusões, Sr. Deputado, é que de facto é uma novidade. Nós não costumamos fazer essa...
Em então, e qual a sugestão aqui? Talvez pudesse.
Era mesmo eliminar, quer dizer, porque não...
Eliminar o ponto 2.
Eliminar o ponto 2.
Votaríamos sem o ponto 2? Ficaria o texto na substância como está? Então, está de acordo? Então, vamos votar eliminando o ponto 2. O relator concorda com a eliminação do ponto 2 das conclusões. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, não entrei neste debate exatamente porque esta intervenção não se enquadra no debate que existiu. Queria apenas, já que partimos para a votação, em jeito de declaração de voto, dizer que a abstenção nada tem a ver com o trabalho feito pelo Sr. Deputado, nem com estas alterações que existiram, mas sim com divergências sobre o próprio conteúdo político que está inerente ao documento por parte da Comissão Europeia e não do que é o relatório. Mas como não... É importante não dissociarmos o conteúdo do relatório sobre o conteúdo, nós abstermos-nos nesta votação.
Muito bem, está tomada a nota. Sr. Deputado Paulo Batista Santos, é melhor.
E o PSD se teria o desafio, quer dizer, de fazer umas pequenas notas ao deputado relator relativamente à parte dos considerantes. Naquilo que se o deputado Jorge Oliveira pode, digamos, até já concretizá-las, por caso disso.
Sim, talvez seja melhor, não é? Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. No fundo tem a ver com questões de semântica, naturalmente, mas que não deixam de ser importantes. Repare, Sr. Deputado, quando nós dizemos, eu insisto neste ponto número 2 porque é aquele que o ponto, peço desculpa, não é o ponto número 2, o segundo ponto da análise e pronúncia sobre questões de substância da iniciativa. Repare, quando dizemos o impacto da austeridade num contexto de desalavancagem rápida e de expectativas negativas de investidores e consumidor, está a ser muito mais negativo do que o esperado. Repare, eu não estou a dizer se concordo ou discordo, não é nessa perspectiva que estou a colocar esta discussão neste exato momento, mas quando nós fazemos uma afirmação desta natureza e utilizamos esta adjetivação, não é exatamente o conteúdo que está aqui. E nós podemos dizer exatamente as mesmas coisas sem lhe dar este, sem o... Sem estes adjetivos, sem esta adjetivação tão forte, sem que com isso coloquemos sem que com outra redação nós conseguimos obter exatamente o mesmo efeito e ter o mesmo conteúdo, o mesmo pensamento, os mesmos objetivos, mas podemos usar outras expressões que naturalmente que são mais isentas, se me permite também essa expressão. Por exemplo, se eu disser o impacto da austeridade num contexto de alavancagem rápida e de expectativas negativas de investidores e consumidores, para além das dificuldades profundas que têm colocado ao funcionamento depois ao bem-estar, eu concordo com isso. Agora, compreenderá também esta carga expressiva que entremos no...
Remédio. Muito bem.
São estas pequenas...
É esta a proposta. Não, mas em termos construtivos é exatamente isso. É essa a proposta. Retirar o inciso intermédio.
Quanto ao ponto número 3... Não há nada a dizer, aliás, esse terceiro ponto é factual, cá está, é factual, não tem essa carga, mas o ponto 2, nomeadamente, mudar esta redação e
está,
nós
está
estaríamos
feita a
proposta, aqui. E, naturalmente, mudar também o ponto A, o INB, a INB não, o ponto B, sobre as implicações quanto ao modo do verbo, ao tempo do verbo, que já tinha feito referência.
Sim. Ah, isso aí já foi aceito.
E pois temos de retirar o ponto 2 das conclusões.
Muito bem. Está também. Sr. Deputado Relator, sobre estas três questões, uma já está clarificada.
Muito obrigado. Então, eu começaria talvez pela primeira, que é a questão do ponto B, aquele ponto B que há pouco referimos sobre as implicações para Portugal, e por isso a proposta de redação, como foi aqui sugerida e que eu agradeço, e que me parece extremamente adequada, se ficaria nos seguintes, com os seguintes incisos. No caso de Portugal, a recomendação efetuada pela Comissão Europeia em 2012, e por isso o inciso seria em 2012, consistiu em aplicar os compromissos, etc, 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 e cujas obrigações sobrepõem às disposições e instrumentos do semestre europeu, vírgula, e acrescentar o novo inciso, facto que se crê como expectável repetir-se no presente ano. Não sei se esta era... Depois, relativamente ao ponto C, a sugestão que eu fazia no ponto C número 2, e respondendo à questão levantada pelo Sr. Deputado, era a seguinte. O impacto da austeridade num contexto de desalavancagem rápida e expectativas negativas de investidores e consumidores, e agora substituir a parte seguinte, deve ser devidamente equacionado, dados os impactos que decorrem para o funcionamento das empresas e bem-estar das famílias. Certo? A proposta que faria. E era só, acho eu, que respondi. Ah, e relativamente, e depois a eliminação, do ponto 2 das conclusões.
É claro, com estas três alterações, em que, enfim,
Eu peço só desculpa, Sr. Presidente, há só aqui a questão que eu me tinha esquecido, que há aqui um prolongamento, por isso, o impacto da austeridade num contexto de alavancagem rápida e expectativas negativas de investidores e consumidores deve ser devidamente equacionado, dados os impactos que decorrem para o funcionamento das empresas, o bem-estar das famílias e a sustentabilidade da dívida pública. Tínhamos esquecido esta terceira parte. São três aspectos.
Muito bem. São claras as alterações, elas vão ser registadas. Com estes ajustamentos, podemos pôr à votação o relatório do Sr. Deputado Fernando Medina? Então, assim faremos. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado com o voto a favor do PSD, do PS e do CDS, a abstenção do Bloco de Esquerda. E saúdo, quer o Sr. Relator, quer pelo trabalho desenvolvido, quer os contributos que permitiram aqui um debate vivo que permitiu alargar aqui o consenso em torno desta matéria. Esta análise anual do crescimento é o ponto de partida para a chamada Semana Europeia, que decorrerá na próxima semana, concretizando a deliberação da Conferência de Líderes. A Assembleia da República será representada pelos presidentes das Comissões de Orçamento e Finanças, de Assuntos Europeus e de Segurança Social e Trabalho, e por três deputados dessas comissões, um do PSD, outro do PS e outro do CDS, dentro de uma ideia de rotação que envolverá este ano o CDS, no próximo ano o PCP e no ano subsequente o Bloco de Esquerda. No caso, os deputados Elsa Cordeiro, Vieira da Silva e Serpa Oliva são os três deputados que integrarão esta, vá lá, delegação à Semana Europeia. Passemos ao ponto seguinte, um relatório da Sra. Deputada Elsa Cordeiro sobre o plano pormenorizado para uma União Económica e Monetária. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. O objetivo desta iniciativa é o lançamento de um debate a nível europeu para uma União Económica e Monetária efetiva e aprofundada, em virtude de, quando da criação da União Económica Monetária, terem sido fixados objetivos de vulto com a criação da moeda única, tanto em termos económicos como políticos. Alguns destes objetivos já foram realizados, enquanto outros ainda têm de ser concretizados no intuito da realização de uma arquitetura forte nos domínios financeiros, orçamental, económico e político. Os principais aspectos desta comunicação, eu refiro e consta também na mesma, a crise económica e financeira revelou problemas fundamentais e tendências insustentáveis em muitos países europeus, tornando evidente quão interdependentes estão as economias da União Europeia e houve a necessidade de impor uma maior coordenação de políticas económicas a fim de se resolver esses problemas e de se fomentar o crescimento económico e a criação do emprego. O debate acerca das formas de se reforçar a governação económica vem ganhando robustez desde maio de 2010, quando a Comissão propôs uma estratégia para reforçar a governação económica na Europa. Esse debate levou à adoção do pacote das 6 propostas legislativas que entraram em vigor a 13 de dezembro de 2011. Este pacote consiste em 6 atos legislativos, 5 regulamentos e uma diretiva, comumente conhecidos como o primeiro six-pack da governação económica, destinados a reforçar a governação económica na União Europeia. 4 dessas iniciativas dizem respeito a questões orçamentais, incluindo a reforma do Pacto Europeu de Estabilidade e Crescimento, acrescentando-se 2 novos regulamentos destinados a detectar e a resolver os desequilíbrios macroeconómicos de forma eficaz na União Europeia e na Zona Euro. Aspectos relevantes. O plano traça um caminho para se obter uma união económica monetária mais efetiva e aprofundada, que implica a tomada de medidas graduais de curto prazo e médio e longo prazo. Essas medidas eu expus mais abaixo no e descrevo as mesmas neste relatório, mas vou também abster-me de ler porque, para não alongar mais a nossa reunião. Uma parte do plano pode ser executada com base nos tratados em vigor, mas outra parte depende de alteração dos tratados e é nessa explicação que depois está um quadro onde explica as alterações que vão surgir. Implicações para Portugal. Portugal, como os demais Estados-membros pertencentes à zona euro, terão de adotar as disposições legislativas e regulamentares destinadas ao reforço da União Económica e Monetária. Em relação ao princípio da subsidiariedade, não se aplica por se tratar de uma comunicação da Comissão Europeia e a relatora exime-se nesta sede de manifestar a sua opinião sobre a iniciativa em análise. Como conclusão, conclui-se, porque se trata de um documento não legislativo da Comissão, não cabe à apreciação do cumprimento do princípio da subsidiariedade. A matéria objeto da presente iniciativa não cabe no âmbito de competência legislativa reservada da Assembleia da República, não se aplicando como tal o artigo número 2 da Lei 43 de 2006, de 25 de agosto, alterado pela Lei 21 de 2012, de 17 de maio. Por último, sem prejuízo do acompanhamento de dar a iniciativas ulteriores sobre esta matéria, a Comissão dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente relatório, nos termos da lei, ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Deputada, dizer que sobre o trabalho que lhe competia, que era de fazer o parecer sobre este relatório, nada a colocar. Fez um parecer fidedigno, factual, mas permita-me dizer alguns comentários, algumas opiniões, não sobre o parecer, mas sobre o conteúdo do relatório e as suas implicações para Portugal. Em primeiro lugar, porque muito do aprofundamento que está a ser feito na União Europeia, com consequências para Portugal, parte de um pressuposto de austeridade como inevitabilidade e como caminho a seguir. E é isso que nós vemos em todos os processos de que referiu. É uma autoestrada para a austeridade. E quando ouvimos o Governo dizer, a maioria que o sustenta, que até Portugal poderá ver-se livre da Troika no próximo ano, em meados do próximo ano, nós percebemos que isso não tem nenhum sinónimo com a saída da austeridade do nosso país. Bem, pelo contrário, o que nós teremos provavelmente a assistir é que a Troika sai pela porta e a austeridade chega pela janela por mão da Comissão Europeia, por mão do Banco Central Europeu. E é isto que nós vemos em todo este processo, neste aprofundamento da União Monetária, na União Económica e Monetária, que também é em si próprio um aprofundamento da austeridade. Eu queria realçar um ponto que me parece importante nesta semana que passamos. E agora, passando um pouco para lá do que foi o debate da espuma dos dias sobre o mérito ou o demérito do Governo no regresso aos mercados, dizer apenas uma coisa que me parece essencial quando debatemos a Europa nesta semana. É que, afinal, ao contrário do que diziam, o Banco Central Europeu sempre pôde agir sem ter nenhuma alteração aos tratados. Ao contrário do que diziam, o Banco Central Europeu sempre teve um papel fundamental para fazer baixar os juros sobre os países, particularmente os da periferia, sem haver nenhuma alteração ao tratado. E por isso, ao contrário do que nos diziam, a solução para o problema dos valores altíssimos dos juros da dívida pública, particularmente da portuguesa, estava muito mais próxima da solução do que aquilo que era anunciado, que era debatido. E por isso só não chegou antes, porque antes não houve vontade nesse sentido. Devo dizer que nós pagamos muito caro essas escolhas, e particularmente com a falta de coragem do governo português para exigir também na Europa aquilo que era necessário para Portugal. Concluindo, Sr. Presidente, nós teremos muitos espaços para debater este aprofundamento da União Económica e Monetária, mas a vida dos portugueses dirá que este aprofundamento tem sinónimo de mais dificuldades, mais austeridade e não sinónimo de saída da crise como a Europa o deveria estar a fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Outros comentários? Não vejo outros comentários. Devolvo a palavra à relatora.
Eu agradeço a intervenção do deputado Pedro Filipe Soares, mas o que tenho de dizer é a opinião, é uma questão política que, bastante conhecida, uma vez que o Bloco de Esquerda tem vindo ao longo do tempo a manifestar a mesma e que, como deve calcular, o Partido Social Democrata defende uma opinião completamente contrária. O que eu tentei no meu relatório foi expor, e é bastante factual, é isso que eu tento quando faço os meus relatórios, e indo de encontro à unanimidade de todos os presentes nesta comissão.
Bom, senhores deputados, iremos então, não temos outros comentários, estão registadas as posições. Vamos colocar então à votação o relatório da senhora deputada Elsa Cordeiro sobre a União Económica e Monetária, ou sobre o seu aprofundamento, melhor dizendo. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado com o voto a favor do PSD, do PS e do CDS, a abstenção do Bloco de Esquerda. Peço desculpa, voto contra. Peço desculpa, voto contra do Bloco de Esquerda neste caso. Bom, nos outros assuntos só tenho uma informação a prestar-lhes. Dentro da articulação que foi feita com a Comissão de Economia e Obras Públicas, em diálogo com a senhora Presidente da Assembleia da República, começarão na próxima terça-feira as audições sobre a proposta de lei 112/12 do Governo, por simplicidade relativa ao estatuto e modo de organização das regiões de turismo. A designação é um pouco mais extensa, mas é este o sentido essencial dessa proposta, e portanto haverá, quer o processo de audições, quer o processo de especialidade, decorrerá em reunião que envolverá sempre a convocação das duas comissões. Outros assuntos? Há mais, Sr. Deputado Honório Novo, tem a palavra.
Sr. Presidente, era o seguinte, estamos num processo que ainda, aliás, não se iniciou, e é exatamente por isso que eu coloco esta questão, de análise da proposta de lei, da nova proposta de lei para as finanças regionais. Ora bom, eu julgo que seria adequado nós procedermos perante esta proposta de lei da mesma forma, ou seguir a mesma metodologia que seguimos enquanto Comissão na última alteração legislativa referente a esta lei. Na altura, permito-me recordar os colegas que não estavam presentes, nós decidimos aqui solicitar ao TAU uma análise dos impactos da proposta de lei para as finanças regionais, isto é, para aquilo que eram as receitas regionais. Eu julgo que seria adequado que a Comissão endossasse esta análise também ao TAU, e que a UTAL fizesse, mediante a proposta de lei que temos sobre a mesa e que iremos debater, uma análise de impactos sobre os valores a receber pelas regiões autónomas. E sugeria que isso fosse rapidamente deliberado, para naturalmente a UTAL poder dispor do tempo para desenvolver esse trabalho.
Senhores deputados, se não há nenhum pedido de palavra... Vamos lá ver, como sabemos, a UTAU, entre as suas competências, para além daquelas que estão no seu plano de atividades, pronuncia sobre matérias, designadamente iniciativa legislativa, que expressamente a Comissão entenda solicitar. Não o temos feito com muita frequência, porque os prazos de apreciação são por vezes extremamente curtos e os recursos da UTAU têm as limitações que conhecemos. Nesta matéria não há ainda, não está agendado, não há... A lei visa, tem aliás como finalidade que vigorará apenas em 2014, portanto não há pelo menos aquela compressão temporal que poderia limitar significativamente o trabalho da UTAU. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, só para transmitir que da nossa parte nada a opor, que o estudo seja solicitado ao UTAU, só com esta ressalva, que porventura isto não seja considerado impedimento para o seu agendamento na generalidade, quando se porventura a Conferência de Líderes assim o decidir. Fazer o deputado Honório Novo. Da nossa parte, nada a opor que seja solicitado o estudo, certo que o tal dará prioridade e, portanto, que se vai debruçar sobre isso, mas só não queria que isso fosse invocado para que não se possa proceder ao seu agendamento para discussão na generalidade em termos de conferência de líderes quando isso ocorrer. Era só.
Sr. Deputado Honório Golfe.
A minha ideia era exatamente que o tal tivesse esta luz verde da parte da Comissão desde já para inscrever nos seus trabalhos e ter todo o tempo para o fazer, independentemente dos agendamentos pelo plenário, etc, etc.
Muito bem.
Naturalmente, então, não há incompatibilidade nenhuma.
Muito bem, com esse sentido, aliás, o coordenador e, pá, e os membros da UTAU estão presentes, ou pelo menos parte deles, portanto, verbalmente a deliberação da Comissão chegou ao conhecimento da UTAU. Não tenho qualquer outro assunto, vamos interromper, já estamos um pouco atrasados, mas acho que tivemos aqui pontos que tinham urgência e em que tivemos um bom debate para retomarmos já o trabalho com o Sr. Secretário de Estado do Orçamento.